Vamos então conhecer os títulos das notícias às 13 na Rádio Hertz. Olá, boa tarde.
Olá, boa tarde. Comemorações do Dia da Criança em Tomar vão este ano ser dedicadas aos descobrimentos portugueses. Junta de Freguesia da Aceiceira comemora nesta terça-feira mais um aniversário da Batalha de Aceiceira. Câmara do então Decamento notificada a devolver 932 mil euros por irregularidades num concurso público.
Vamos à previsão do estado do tempo para o dia de hoje, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para esta terça-feira, 16 de maio. Vamos ter céu com períodos de muita nebulosidade por nuvens médias e altas nas regiões do interior norte e centro. Vamos ter a possibilidade de ocorrência de aguaceiros dispersos, vento fraco e subida da temperatura. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, temos Tomar com máxima de 34 graus e as capitais de distrito, Santarém com máxima de 35, 31 graus para Lisboa, Castelo Branco e Porto Alegre, máxima de 29 graus para Leiria e Coimbra. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz às 13 horas. Boa tarde.
As notícias na RTP edição de Vítor Molenas.
Muito boa tarde. A Câmara Municipal de Tomar vai encetar um novo modelo para as comemorações do Dia da Criança a realizar no próximo dia 1 de junho. Depois de sucessivas alterações, este ano a organização, que envolve além do município os dois agrupamentos escolares do Conselho e o Hotel Templários, vai encetar então um novo modelo temático dedicado aos descobrimentos portugueses e que terá realização, entre outros aspectos, de um grande desfile, com vários quadros e carros alegóricos, alusivos àquele período da história de Portugal. Estas comemorações foram apresentadas nesta segunda-feira, na presença das entidades parceiras, com o vice-presidente e vereador Hugo Cristóvão a referir alguns dos motivos que levaram então à criação deste novo modelo para o Dia da Criança.
Tentámos aqui, de alguma forma, evocar algumas tradições antigas. Tentámos há dois anos com a questão dos paraquedistas, há dois anos não foi possível, o ano passado conseguimos-lo, e obviamente também não faria sentido repetir todos os anos, porque depois, no fundo, as crianças são as mesmas. Acho que daqui a dois ou três anos se deve voltar a tentar. A essa já a nossa ideia inicial de termos outro modelo, que à partida de facto estávamos a apontar mais para a Mata dos Sete Montes, surgiu num primeiro momento aqui a ideia de se fazer um evento com as crianças do nosso concelho, essa ideia surgiu num grupo de discussão que reúne com alguma regularidade no Hotel dos Templários, e num primeiro momento efetivamente a ideia era para o dia de Carnaval, de facto fazer um Carnaval diferente, um Carnaval temático, só que efetivamente era, até por aquilo que já disse, a questão logística de trazer todas as crianças à cidade é complicada, e todo o trabalho de organização e obviamente de grande envolvência dos professores, dos auxiliares, era complexo, e portanto, obviamente, sendo no Dia da Criança e sendo de facto numa data em que o município já tem realmente esta tradição, obviamente que assumimos um papel diferente de organização e coordenação.
Como referimos, os dois agrupamentos de escolas do Conselho são parceiros ativos nesta realização, uma vez que serão alguns milhares de alunos dos diferentes graus de ensino que vão participar nestas comemorações. Celeste Souza, diretora do agrupamento de escolas Nuno Santa Maria, referia que o tema em causa foi fácil de trabalhar, uma vez que se articula com o currículo escolar. Celeste Souza lembrava também a necessidade de reconhecer o lugar de Tomar na história.
Dar a Tomar a posição de protagonista de tanta importância que teve nos descobrimentos. Desta forma, eu penso que vamos desenvolver na componente curricular das nossas crianças do pré-escolar ao primeiro ciclo, ao segundo, esta componente, até porque Tomar foi de facto o berço dos descobrimentos. E há bem pouco tempo as escolas foram confrontadas, e foi em abril de 2014, com um novo mapa de Portugal, e era, chamava-se assim, Portugal em Mar, e o mapa de Portugal tem 97% de mar. Chamar isto também para a discussão, para as nossas crianças debaterem, juntamente com tudo isto, pareceu-nos um desafio muito grande.
Presente na apresentação também o diretor do agrupamento Templários, Carlos Ribeiro, destacava a importância da participação das escolas na elaboração de adereços para o cortejo, mas igualmente, em termos curriculares, Carlos Ribeiro destacava ainda que Tomar não se limita a ser templário, mas está ligado a toda a história do país.
Não há dúvida que Tomar não é, e este concelho não é só uma região templária, é muito mais que isso. Tomar esteve sempre associada à nossa história, à história de Portugal. Isso já foi referido e, portanto, julgo eu que é extremamente importante esta iniciativa. Espero que se tire frutos desta iniciativa em termos de maior projeção do Conselho de Tomar para o país e com esta iniciativa consigamos também criar, trazer mais pessoas de outros pontos do país a Tomar. Claro que este ano, este cortejo, conhecido como o Dia da Criança, e portanto vai se realizar na quinta-feira, que é um dia de trabalho, os pais encarregados de educação eventualmente terão alguma dificuldade também em ir assistir ao cortejo, mas espero que em anos futuros seja ao fim de semana, precisamente para conseguir trazer mais pessoas a ver este evento.
O Grupo Cristóvão, através do Hotel Templários, é também um dos parceiros da iniciativa. Ricardo Cristóvão lembrava que Tomar não está a aproveitar o enorme potencial que tem ao nível histórico, do património e da cultura.
Um país enorme, com enormes potenciais, recursos, e que nós não estamos a aproveitar ao máximo, nem perto nem longe. Eu penso que Tomar tem muito mais potencial do que nós estamos a conseguir atingir. E digo isto como parte dessa máquina, ou dessa engrenagem, do qual acredito que poderíamos, se fizermos o que nós estamos a fazer agora, trabalhar juntos, fazer mais, melhor, mostrarmos esta cidade magnífica, esta cidade de joia ao mundo, que hoje em dia é possível através dos meios de comunicação como vós, e a internet e outros, e mostrar também especialmente aos tomarenses e aos portugueses a enorme história, a enorme riqueza patrimonial e cultural, e que comecemos uma nova etapa na vida de Tomar, começando como um processo tal como Portugal ter ganhado o campeonato da Europa nos faz acordar no dia a seguir de forma diferente. Só tenho a agradecer a coragem. Estas pessoas estão aqui ao meu lado direito, são eles que são os principais responsáveis por isto estar a acontecer.
Coube ao professor Eduardo Mendes criar a ideia, no fundo o fio condutor para o desfile sobre os descobrimentos portugueses, a realizar então neste dia 1 de junho, dia da criança, um processo que está a ser ultimado, mas que foi sendo promovido ao longo dos meses, como referia Eduardo Mendes, e que envolve todos os jardins da infância e escolas do primeiro ciclo do ensino básico.
Sim, o que é que pretendemos com isto? Criar não só um evento, um desfile, mas também proporcionar às crianças, ainda que muito jovens, começamos nos jardins de infância e vamos até ao quarto ano de escolaridade, poder proporcionar com esta experiência, além do evento, além do expor na rua, também alguma aprendizagem. Nesse sentido, este trabalho foi sendo preparado, foram fornecidas as ideias e os conteúdos, até mesmo em termos pedagógicos, para os professores nas escolas poderem desenvolver algum trabalho pedagógico a par do evento próprio, em si, propriamente dito. O que de diferente e de, penso que nos orgulha a todos, é que este evento vai englobar, vai envolver toda a comunidade escolar de Tomar. Ou seja, de facto, em termos, por exemplo, de crianças, dos mais jovens, jardins de infância, ao quarto ano do primeiro ciclo, vamos envolver cerca de 2.000 crianças, ou seja, todas as escolas do Conselho de Tomar, jardins de infância e escolas do primeiro ciclo do Conselho de Tomar, que vão depois repartir-se no evento propriamente, no desfile, o evento vai constar de um grande desfile histórico que vai ser composto por 7 quadros e 5 carros alegóricos. Os 7 quadros são formados então pelas crianças dos 7 quadros, 7 grupos, digamos assim, que vão ser formados pelas crianças então das escolas, e cada um desses quadros tem um tema que pretende, no fundo, fazer a narrativa completa da história dos descobrimentos.
Rádio Web, a primeira a informar.
E a história volta a estar em foco já hoje à tarde, numa iniciativa a promover pela Junta de Freguesia de Aceiceira, ao celebrar, precisamente nesta terça-feira, 16 de maio, o 183º aniversário da Batalha de Aceiceira, que assinala o recontro entre as tropas de Dom Pedro e Dom Miguel em 1834. Este acontecimento histórico foi de importância crucial para o país, uma vez que viria a dar origem à viragem política implementada pelo liberalismo, um primeiro passo para a modernização de Portugal, que se prolongou depois pelos séculos XIX e XX. Como disse a Aertes o Presidente da Junta de Freguesia de Aceiceira, Carlos Rodrigues, a batalha está, entretanto, a ser alvo de um projeto mais vasto, nomeadamente com a criação de uma marca, iniciativa que se justifica pela importância que o evento teve na história de Portugal.
Esta batalha teve um impacto muito grande naquilo que é a administração territorial do nosso país. Como sabemos, os liberais, com a sua vitória, vieram depois extinguir alguns concelhos. Um deles foi precisamente o da Aceiceira. Mas teve uma importância muito, muito grande naquilo que é o Portugal atual. A Aceiceira está neste momento a criar uma marca. A marca da Batalha da Aceiceira vai ser uma das um lema, ao fim e ao cabo, que nós vamos tentar passar nos próximos 15, 20 anos no sentido da Batalha da Aceiceira, é precisamente como a Aceiceira, berço de Portugal Novo. É preciso termos esta noção da importância da Aceiceira, porque até hoje não havia essa consciência. Eu próprio, com esta questão, ao fim e ao cabo, mais institucional, tomei conta, efetivamente, da importância que a batalha tem no panorama nacional, e nós vamos, neste momento, que estamos no meio do projeto embrionário, neste momento, mas que este é o primeiro ano, é tentar criar aqui algo de diferente e que nos diferencie em relação às outras batalhas que existem, que têm a ver precisamente com a importância que esta teve e o impacto que ela teve na vida real dos portugueses. E é precisamente nesse sentido que nós vamos celebrar da próxima terça-feira, 16 de maio, às 17h30, na Aceiceira, uma pequena homenagem, como disse. Às 18 horas vamos ter uma pequena conferência com o General Gisela Cardoso, com o Major Lionel Dias, duas personagens que estão ligadas também a estas questões da história, e pretendemos, ao fim e ao cabo, também trazer para a população e para a população local e não só, aquilo que é realmente a importância que a batalha teve no contexto nacional.
Carlos Rodrigues refere-se ainda que, embora numa fase inicial, há também como objetivo a constituição de futuro de um centro interpretativo da Batalha de Aceiceira.
Existe um espólio variado e diverso em relação à Batalha de Aceiceira que está espalhado pelos maioria dos museus militares e de alguns quartéis pelo país fora. Nós, neste momento, não quero estar a pronunciar de uma forma precipitada ou extemporânea, no sentido de garantir que efetivamente iremos ter um projeto numa fase já muito madura, porque não temos neste momento, mas aquilo que nós pretendemos para já é localizar na Aceiceira um centro interpretativo da Batalha da Aceiceira, onde poderemos ter acesso a algumas peças de artilharia, onde poderemos ter acesso a uma maquete com a explicação daquilo que é e que foi a batalha em termos geográficos, e depois tudo aquilo que poderá servir de informação inerente à própria batalha. Isto passa por uma série de questões paralelas que nós temos que depois trabalhar, e estão neste momento a ser trabalhadas, no sentido de criar algumas parcerias importantes que é necessário nós criarmos. E eu não vou avançar com esses parceiros, mas neste momento estão a ser estão a haver reuniões com alguns parceiros no sentido de que esse projeto possa efetivamente ter pernas para andar. Obviamente que o município aqui tem um papel muito importante e será sempre o nosso parceiro, obviamente, no sentido de criar também aqui mais um foco turístico e uma oportunidade de criação de riqueza entre aspas para a economia do nosso concelho e da nossa freguesia em concreto.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara do Entroncamento foi notificada a devolver 932 mil euros por irregularidades no concurso público realizado em 2012 para a escola EB Rui de Andrade. A informação foi confirmada nesta segunda-feira, em plena sessão do Executivo Autárquico do Entroncamento, e em causa está uma decisão da Inspeção-Geral de Finanças que considerou que 1 milhão e 98 mil euros, dentro do investimento realizado na reconstrução da escola, é valor não elegível para a candidatura efetuada aos fundos comunitários em 2011. De acordo com o relatório da auditoria da Inspeção-Geral de Finanças, conclui-se que pela existência de uma irregularidade por adoção de um procedimento concursal cujos trâmites afetaram princípios fundamentais de contratação pública, designadamente a transparência, a imparcialidade, a concorrência e a boa gestão dos dinheiros públicos. Esta adoção de procedimentos pouco claros e de má gestão de dinheiros públicos, conforme aparece no relatório da Inspeção-Geral de Finanças, sustenta a decisão de notificar o município a devolver, então, os 932 mil euros correspondentes aos fundos comunitários recebidos. A ERTS falou com Jorge Faria, o Presidente da Câmara do Entroncamento, que, como é óbvio, disse que não se sente nada agradado com este problema, mas não deixou de referir que a autarquia acredita ainda numa solução.
Como deve calcular, não me sinto nada agradado e sinto-me muito preocupado. Aliás, sentimos todos muito preocupados na medida em que esta notificação pode ter implicações sobre o funcionamento corrente da Câmara, sobre os próprios compromissos que já assumimos no âmbito do vasto programa de investimentos que temos em curso, que são, de facto, muito preocupantes. E nessa medida, não é só o valor em si, sobretudo sobre as implicações que isso pode ter no nosso dia-a-dia.
A Câmara, notificada que está desta situação, já fez o seu trabalho, ou seja, já tentou minorar estes prejuízos, digamos assim.
É evidente que nós, quando fomos confrontados pela primeira vez, já há cerca de um ano, com esta situação, nós apresentámos uma contestação desta possibilidade de decisão, que infelizmente não mereceu cabimento por parte da Inspeção-Geral de Finanças, com o argumento, e foi indeferido, aliás, com o argumento que, face à relevância potencial e potencial impacto das irregularidades constatadas, indeferiram as nossas pretensões. E nessa, nós obviamente ainda vamos tentar continuar a lutar pelos todos os meios legais que temos à nossa disposição, inclusive os tribunais, mas obviamente neste momento há já uma decisão final da Inspeção de Finanças, que é no sentido de ter concluído pela existência de irregularidades, nomeadamente que puseram fundamentais no âmbito da contratação pública, designadamente a transparência, a imparcialidade, a concorrência e a boa gestão dos dinheiros públicos, que levam a manter a decisão e, sendo assim, é gravosa na medida em que um investimento de 5 milhões de euros tem uma penalização praticamente de 25% e, como tal, somos notificados para devolver os 932 mil euros que já recebemos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A segunda peregrinação solidária Tomar Fátima realiza-se já nesta próxima sexta-feira, 19 de maio, com saída da Serrada dos Cães junto à entrada do convento, por volta das 23h55. Trata-se de uma organização de um grupo de amigos da Caritas Tomar, conjuntamente com os dois agrupamentos escolares do concelho, e que também, com o apoio de muitas entidades, associações e empresas de Tomar, levaram, neste caso, a cabo em 2016, a primeira edição do evento, repetindo agora a iniciativa. Depois de um ano passado terem participado cerca de 400 pessoas, Este ano os promotores desta segunda peregrinação solidária Tomar Fátima apontam para a presença de 500 peregrinos. As inscrições continuam a poder ser feitas entre outros locais aderentes, no Amor Lusitano, Café Santaria, Palco das Especiarias, Junta de Freguesia Urbana, em Santa Maria dos Olivais e também na Caritas de Tomar. A iniciativa pretende recolher alguns fundos e também bens alimentares para a Caritas, instituição que apoia regularmente na cidade cerca de 200 famílias carenciadas. Iniciativa que contará com vários carros de apoio, acompanhamento por uma equipa de enfermagem, a presença das forças policiais e ainda dois reforços alimentares durante a caminhada. Tal como no ano passado, estará ainda disponível o transporte de regresso a Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com uma referência para a Universidade Sénior. Já no próximo sábado, dia 20, pelas 10 da manhã, a Biblioteca Municipal de Tomar acolhe a gala de aniversário da Universidade Sénior. O momento assinala a passagem dos 10 anos de atividade da instituição e vai contar com um conjunto de atividades abertas a alunos e familiares que frequentam ou frequentaram a Universidade Sénior de Tomar. No sábado haverá ainda, por volta das 13 horas, no restaurante A Familiar, um almoço de confraternização. As comemorações começam, no entanto, já nesta quarta-feira, a data propriamente do 10º aniversário da Universidade Sénior de Tomar, com a realização às 18h30 de uma missa em memória dos alunos e professores já falecidos a promover na Igreja de São João Batista. Destaque também para quinta-feira, dia 18, e depois para os dias 19, 22 e 23, com a realização de uma exposição de trabalhos realizados no âmbito das atividades da Universidade. As comemorações prolongam-se até dia 24 de maio, com diversas iniciativas, sendo ainda de destacar, já no início da próxima semana, na segunda-feira, para uma intervenção da PSP sobre segurança para a terceira idade, a promover às 10 horas na Biblioteca Municipal de Tomar, com o tema O Seguro Morreu de Velho. Na quarta-feira, dia 24, às 15h30, o Pavilhão Municipal Cidade de Tomar recebe depois a grande festa de final de ano da RUTIS, ou seja, da Rede de Universidades Séniores. E é tudo. Vamos então ficar por aqui. Já sabe, regressamos com mais informação local e regional à antena da ERTS. Quando forem 15 horas, tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.